Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
E a sublimação como possibilidade de uma satisfação, tá? Que não é comandada pelo recalque, é a única. O Freud diz que é a única, tá? Então, significa que a resiliência, Wagner, essa palavra que você usou agora há pouco, ela é uma palavra-chave, porque os caminhos que possam permitir, tá, um determinado modo de satisfação, que não seja comandado pelo ódio, por exemplo, tá, são caminhos absolutamente necessários. E, para isso, a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar. Não apenas no cotidiano do consultório, no meu entender, mas coletivamente. Uhum. Entende? Uhum. Com iniciativas como essas que vocês estão fazendo, por exemplo. Uhum. De discutir determinados temas e abrir possibilidades. Como uhum. as que o pessoal que eu conheço, aliás, com os quais eu quero trabalhar assim que me aposentar, espero que esse ano ainda, tá? Como o pessoal que eu conheço, que leva a psicanálise para as comunidades e trabalha, é pouca gente, mas tem, e trabalha gratuitamente. Ou como o pessoal que eu conheço, que produz um meio termo que permita tornar, por exemplo, a psicanálise mais acessível e menos, não gosto da palavra elitizada, mas vá lá, por conta do custo financeiro. Tá? Mas, uhum. por outro lado, existem muitas iniciativas coletivas, tá? Nas quais os psicanalistas poderiam trabalhar e contribuir com a sua leitura sobre as modalidades de satisfação e sobre os modos de gozo. Uhum. Porque só identificando modos de gozo, tá? Eu nem vou desenvolver o conceito. Mas vamos lá. Modos em que se perde energia à toa.
Isso.
Vida toda sem construir nada, tá isso. bom? Numa formulação super rasa, tá? Mas podendo contribuir com esse modo de entendimento, mas na capilaridade do trabalho, para poder começar a fazer frente. Porque, veja, o cara que matou o líder sindical em Foz do Iguaçu, tá? Existe uma grande possibilidade, eu não estou afirmando, certo? Mas uma grande possibilidade de que, frente ao que ele fez, que certamente foi uma passagem ao ato, tá? Absurdamente violenta, tá? Existe uma possibilidade de que esse cara seja psicótico. Quando eu digo isso, eu escuto várias pessoas amigas dizerem: mas, Léo, se você ficar dizendo que as pessoas são psicóticas, você deixa elas inimputáveis, elas não pagam pelo que elas vão fazer. Gente, elas já estão sofrendo. Se não pudermos reconhecer o nível de sofrimento que existe numa dimensão de ódio e que produz uma dor deste tamanho, nós não podemos, então, contribuir com o social.
Esse é um ponto que eu queria trazer para você, Vael, porque eu vejo assim que tem muito sofrimento aí. Uhum. Né? Muito sofrimento. Assim, com as pessoas que eu convivo, enfim, né, na família ou conhecidos, enfim, rede social, né, você vê ali que está estampado ali um tensionamento. Né, e uma tentativa de dar conta, quer seja, né, de como você disse, de destruir o outro, né, que talvez esse me que você falou que ainda não existe, eu acho que ele é ainda precário, né? Assim, em muitos casos aí, né? E sim, eu concordo com você. É uma ruptura com digamos assim, as estruturas civilizatórias de forma tão radical, né? Que de você entrar numa festa com uma arma e atirar em alguém só por uma questão, né, política, né? De...
Isso é uma passagem ao ato, vá.
É, exato.
Se não for reconhecido esse estatuto, o que a gente está fazendo aqui?
Sim.
Então, deixa só complementar, porque entrou aqui uma pergunta. A pessoa falou assim, pergunta se impunidade também ajuda na questão desse ódio, dessa agressividade, né, de fato ao ato. Ou seja, uma forma de se fazer uma sociedade civilizada é justamente impedir que cada um haja conforme seus valores, pois existe um valor maior que é constituído pelas leis. Porque aqui você então fala, ah, mas é psicótico. Mas espera, ele é psicótico, mas ele está numa sociedade...
Eu não afirmei.
Possivelmente, né? Que a característica, né? Ok.
Mas então,
a impunidade, ela também não está contribuindo para que se continue reproduzindo, para que esse sofrimento continue sendo, indo de fato ao ato da violência?
Eu respondo, eu insisto naquilo que a psicanálise pode contribuir, tá? Eu insisto nisso, porque é a nossa maior contribuição para a questão. Então, eu quero partir do seguinte. Por que que uma criança pequena abandona determinadas posições em direção a um processo civilizatório? Ou seja, vai aceitando a castração, né? Por que que ela abandona determinadas posições? Tá? Determinados imediatismos, determinadas exigências, determinados comportamentos intransigentes, como toda criança bem pequenininha, só um minuto, como toda criança bem pequenininha faz. Por que que ela abandona? Tá? Não é por punição, mas é pelo medo de perder o amor das pessoas que são valiosas para ela. Concordam? Isso é ético, tá? Isso coloca já em germe, tá, a questão de que sim, a punição ela é necessária. Eu não acredito apenas na educação. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu concordo com Freud. Educar é uma missão impossível, tá? E, em segundo lugar, porque frente ao que é da ordem do ódio, tá, tem que haver um contraponto de uma determinada força que minimamente ajude a organizar as coisas. Só que não é a punição que a gente oferece no Brasil. E nem aquela nos Estados Unidos ainda, em que as penitenciárias viraram fábrica de dinheiro. Tá? Porque elas foram privatizadas, né? E aí cada preso que entra lá é um ganho muito grande para as administradoras de penitenciário. E quem são os presos? Né? Os de sempre, os das minorias, os imigrantes, os pretos, os pobres, enfim, tá? Assim como no Brasil. Então, eu não acredito nesse tipo de punição. Eu acho que a punição, sim, ela é uma força organizadora em todas as culturas. Tá? Só que ela tem que ser conformada de modo a que ela tenha, nas palavras do Lévi-Strauss, uma eficácia simbólica. Ela cumpre uma função de lei, de ordenamento. Até aqui. Passou daqui, a conversa é outra. Entende? Então, claro, eu concordo. Eu não acredito apenas, nunca acreditei apenas na educação. Mas é assim como eu não acredito apenas na punição. Não sei se respondi.
Respondeu sim, obrigada.
É. Eu acho que quando, né, a punição e educação, quando você fala isso, me faz pensar aqui, né, que a gente nós somos seres, né, de contrastes, digamos, né, de paradoxos, né, de
polarizados por excelência, né?
Isso, exatamente, né? E a gente tem as nossas contradições, né? E por exemplo, né, isso, né, assim, eu vejo uma contradição discursiva, digamos assim, né, puramente, como eu posso dizer, narrativa, né, assim, da gente de bem que tem uma arma em casa, por exemplo, né, um exemplo assim, enfim, né, mas que a gente precisa saber conviver com essa diferença, né, com esses contrapontos nossos, digamos assim, nós mesmos, para poder suportar o outro também nas suas diferenças e contradições, né? Senão fica impossível, né? Hoje mesmo, assim, hoje eu tô em Foz do Iguaçu hoje, e agora de manhã eu fui lá conhecer aquele templo budista lá. E não sei se você já conhece, mas assim, tem um monte de imagens do Buda e tal, assim.
Vez que eu fui para Foz, eu só trabalhei, eu não consegui viver de lá. Eu morro nisso.
Mas teve uma cena que me chamou atenção, assim, lá, que eu acho que é bem desse contraditório, assim, né? Que, enfim, entramos lá, chegamos, é uma área verde, aberta, assim, bonita, assim, tem várias imagens e tal, bastante gente lá já de manhã cedo. E aí tinha uma pessoa, uns jardins, assim, né, vários jardins, e no meio desse jardim tinha lá um sujeito com uma máscara e um tambor de veneno, passando veneno no mato ali, ó, no jardim, assim, né, no meio das pessoas. A gente passou, o cara passando veneno ali do lado, assim. Aí eu pensei, é bem essa coisa da contradição mesmo, né, de Buda tal. Eu pensei, bom, Buda tá diferente, né? Tá modernoso aí.
Coitado do Buda, não tinha nada a ver com isso, né?
Mas eu pensei justamente nessa contradição humana, assim, né? Nesses paradoxos que a gente precisa assumir, que a gente também tem, né? Que a gente não é puro, né? Que a gente não é santo
não.
ou inocente.
Não existe,
ou sei
na verdade, não existe a pureza, né?
Isso.
Não existe a pureza. Porque, veja, dentro disso, da coisa da punição e da educação, existe um campo imenso. Porque como é que a gente vai querer viver em relativa harmonia? Agora eu estou retomando Hobbes, né? Em relativa harmonia ou paz, se falta emprego, escola, creche, transporte, habitação, saúde e lazer. Só para dizer sete.
E alimentação, né? Porque sem alimentação nem dá para todo o resto, né?
Incluí a alimentação no campo do emprego, né? Para mim, então, mas eu concordo com você, Marta. Tá? É que o emprego, o trabalho, né? Quando eu falei emprego, é trabalho. Eu estou pensando nos milhões de desempregados, tá? E de subempregados, e daqueles que são considerados como tendo ocupação, mas que não têm emprego, ainda mais depois que o senhor Temer fez o favor de começar o desmonte da CLT, tá? Então, da consolidação das leis do trabalho, né? Então, veja, sem esse contexto, não é possível. Então, eu retomo nesse momento, Wagner, o seminário 7, nesse pedacinho, porque o Lacan faz uma referência a um cara da Revolução Francesa, tá? Que é o Saint-Just. E ele dizia que a felicidade tornou-se um fator de política. Tá? E aí o Lacan critica, entende? uma ideia que é a ideia da igualdade e da justiça social num extremo que é do campo do impossível, porque você falou, nós todos somos um pouco assim, entende? Não existe pureza. Então, Lacan diz, não poderia haver satisfação fora da satisfação de todos. Bom, aí a gente está lidando com as categorias de particular, de universal, de singular e assim por diante, tá? E, gente, mesmo as políticas públicas que o Brasil viveu nos anos 2000, tá? De distribuição de renda, não eliminou a diferença. Nós continuamos vivendo num sistema chamado capitalismo, e o que define esse sistema, tá? É uma palavrinha, é a exploração da força de trabalho. Entende? Então, veja, isso coloca uma dada realidade na qual minimamente determinados modos de viver precisam estar supridos. Por isso que eu citei certo. E eu continuo incluindo a alimentação dentro do salário que se ganha, Marco. Então, sem isso, o que a gente tem? Eu trabalho no SUS, tá? Eu hoje já estou quase me aposentando, não estou mais atendendo em ambulatório, tá? Porque não vejo sentido daqui a alguns meses, se tudo correr bem, eu me aposento, não vou receber paciente novo, né, em ambulatório para começar um trabalho que eu não vou dar sequência, tá? Então, eu normalmente tenho acompanhado os residentes. Mas durante 30 anos, tá? 29, porque isso vem desde o final do ano passado. Eu acompanhei em ambulatório do SUS, no HC, tá? Determinadas situações que, claro, que são organizadas segundo a estrutura de cada qual que ia lá falar, certo? Sua posição discursiva era, obviamente, de modo geral, de um sujeito dividido, mas a partir da sua organização neurótica ou psicótica, né? Perverso não chegar, entende? Então, na verdade, só uma vez. E é visível para quem trabalha no SUS o dano que a ausência de condições minimamente satisfatórias de vida incrementa, não produz, mas intensifica as neuroses derivadas das escolhas subjetivas, das organizações sintomáticas, da estrutura de cada um. Isso não dá para negar. Sim. Entendeu, Wagner? É isso que eu queria trazer. Quem entra por isso na educação tem um campo imenso.
Isso. Excelente, Vael. Poxa, muito obrigado pela sua vinda aqui com a gente. A gente está esgotando o nosso tempo aqui.
Ai, eu adorei.
Eu também adorei. Foi uma aula, né? Eu acho que...
Ah, pelo amor de Deus, né? Eu imagino... seja um bate-papo.
Não, foi um bate-papo, mas eu acho que a gente conseguiu, eu acho que você pode transmitir aí bastante informação e eu acho que isso permite que as pessoas possam se interrogar de alguma forma, né, sobre o seu lugar aí, né, nessa salada que a gente tem vivido ultimamente de afetos e paixões e tudo mais, né? Bom, muito obrigado, valeu, Marta. Obrigado.
Obrigada, Vael. Obrigada aí pelo bate-papo aula. Foi ótimo.
Lembrando aí que o Bem Bolado tem apoio cultural de Flora.
Obrigada, Cultura. A Rádio Cultura.
Sim, exatamente. Rádio Cultura sempre na frente aí. E o Bem Bolado tem apoio cultural de Flora Cozinha Familiar, da Chef Jubakel e de Lilith Bebidas. Né? Você pode colaborar com o programa via PicPay no @bembolado_na_cultura ou pix@cultura930.com.br. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.